Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No oferecimento de Rabo de Galo e Chiboquinha, anunciam live exclusiva para os fãs, somente com os grandes hits da dupla, entornando todas, um porre de sinar com corote, uma vodka para esquecer e a novíssima De Corona Nós Não Morre, só se rose, começa ele, o Mupoca.
E aí, moçada! E aí, Gabriel Prado?
E aí, Luiz Assuda? E aí, Talicione? E aí, grande ouvinte lavando louça ou faxinando sua casa? Boa tarde!
E aí, Talicione?
E aí, todo mundo? No meu caso, boa noite, mas e aí todo mundo?
Boa noite.
Que beleza. Pro ouvinte é bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca vai saber exatamente o horário em que ele vai estar conosco, não é mesmo?
O nosso ouvinte não possui as amarras do tempo.
É verdade. Mupoca, começando Mupoca número 111, gravado novamente nessa quarentena, novamente nós remotos, mas juntos e no coração e no espírito para trazer este áudio safado quinzenal para você, ouvinte.
É isso.
Estamos aqui reunidos hoje para tratar de um tema muito relevante, uma pandemia que está acontecendo ao mesmo tempo que a pandemia do coronavírus, que é a pandemia de lives, não é mesmo?
Outro dia eu abri minha máquina de lavar e tava tendo uma live.
É, cara, em qualquer visor eletrônico agora aparece uma livezinha acontecendo.
Inclusive, eu pensei que esse podcast seria uma live, mas descobri que não. Descobri que nunca poderia ser uma live, porque
é mesmo?
Em uma das minhas incursões por deliveries aí, para conseguir delivery de tudo e ouvir de casa, eu encontrei ele.
Ele?
Ele. O significado de Mupoca.
Olha só aí, o que é Mupoca então, meu caro Gabriel Prado?
Mupoca é a live que, na verdade, acontece no futuro, do pretérito.
Tá certo. Então é uma Mupoca, é uma live que aconteceria.
É uma live que aconteceria, exatamente.
O Mupoca, como você bem sabe, ouvinte, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode ouvir todos eles lá em b9.com.br/podcasts. E o projeto que destacamos nesta semana é uma novidade lá na família B9. Ouça aí o que vem por aí.
Era uma vez, em um reino menos distante do que a gente imagina, uma história mais comum do que a gente gostaria.
Um lado aterrador desse confinamento é que aumentaram os casos de violência doméstica.
Só no Paraná, o aumento foi de 20%, e no Rio de Janeiro, 50%.
Não é só na quarentena. Infelizmente, manchetes como essas ainda estampam os jornais quase todos os dias. Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Na luta para combater a violência contra a mulher, o Mamilos, com apoio da Natura, lança agora a minissérie Era Uma Vez. Em 5 capítulos, juntas e juntos, a gente vai refletir sobre como trilhar caminhos para escapar desse triste conto da violência doméstica, que quase nunca é acompanhado de um Felizes para Sempre. Todos os episódios da minissérie Era Uma Vez já estão disponíveis para download no feed do Mamilos, no seu agregador de podcast favorito. Escute agora.
Projeto apresentado, partiu pauta, minha gente. Como eu mencionei aqui no começo do programa, está rolando aí uma nova pandemia, uma pandemia de lives. Eu trouxe aqui alguns textos que apresentam, de fato, esta séria preocupação aí da população em geral, porque as lives estão se proliferando, né? Encontrando aí ambiente fértil nessa pandemia de coronavírus, né? Com as pessoas em casa, muitas com mais tempo livre e, de repente, as lives estão acontecendo. Hoje, do dia que estamos gravando este programa aqui, o Mopoca, está programada para acontecer a live das lives, a maior live do mundo. Aquela live com a Lady Gaga e todo mundo mais. Então, pra você ter ideia do tamanho do problema, é um problema aí que, né, já está preocupando autoridades. Né? Eu trouxe um texto aqui do Renato Terra para a Folha, que ele escreveu no dia 17 de abril de 2020. O título do texto é OMS alerta para a pandemia de lives. É um problema sério. Eu gostaria da voz de Gabriel Prado para ler este texto. E aí a gente pode discorrer aí acerca deste problema que está afetando as pessoas.
Então diz aqui Renato Terra da Folha. Acossado pela multiplicação de lives, o jovem sorocabano José de Aguiar, conhecido como Aguiarzinho, foi internado nessa sexta de manhã. É um caso grave de overdose de lives, diagnosticou o médico Túlio Pessegueira em uma live realizada no Hospital Sírio-Libanês. Aguiarzinho não é o único. Segundo a OMS, a proliferação de lives já se espalhou pelos 5 continentes. Temos que nos preparar para os efeitos de uma nova pandemia, explicou Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, em uma live no Instagram. Além de casos de overdose, como o de José de Aguiar, há também relatos de luxações e fraturas. Acordei de manhã, fui desbloquear o despertador no celular e acabei atingido por uma live do Felipe Neto. Tive que pôr gelo no local por mais de 2 horas, relatou em uma live a advogada Carolina Alcântara. Não descarto passar álcool em gel nos olhos para evitar que a experiência se repita, completou aos prantos. No Alto de Pinheiros, um publicitário que foi internado com síndrome de abstinência depois que seu cachorro comeu a live a que estava assistindo. Foi desesperador. De repente, vi a pia cheia de louça, 2 filhos pedindo comida e um java-porco fuçando o lixo da cozinha. Desabafou em uma live. A pandemia de lives também pode provocar desequilíbrio emocional. Toda noite eu sonho com uma live do Caetano Veloso, mas ele aparece num pesadelo comendo paçoca. Eu não sei mais o que é a realidade, o que é sonho e o que é live, desabafou o David Lynch. Um dos efeitos colaterais mais desagradáveis, segundo a OMS, é a padronização das estantes de livros como fundo de lives de jornalistas. O diagnóstico, é claro, virou clichê, cravou Drauzio Varella, que inclusive fez algumas lives por aí. Para evitar a proliferação descontrolada de lives, os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro, em parceria com operadoras de telefonia, vão bisbilhotar os celulares dos cidadãos de bem. No final da tarde, Wilson Witzel e João Dória fizeram uma live para anunciar os resultados da operação. Foi duro. Vasculhamos milhões de celulares para encontrar um brasileiro que não tenha feito ou visto uma live. Depois de cruzar informações e usar tecnologia de ponta, logramos êxito. Encontramos um cidadão que ainda não apareceu em nenhuma live. Celebra João Dória. O Wilson Witzel completou. O nome dele é Fabrício Queiroz.
Tá aí o texto, né, em tom cômico e jocoso, falando um pouquinho do que está acontecendo neste momento. As pessoas estão sem muito o que fazer, ou com mais tempo, né? Tem, óbvio, os afazeres domésticos, ainda alguns estão conseguindo trabalhar de casa, outros estão na rua mesmo trabalhando e a gente sempre se solidariza com eles, mas a verdade é que há mais pessoas com tempo livre e, por isso, há mais lives. E há também um esforço comercial, né? De artistas, de patrocinadores desses artistas, para promover este tipo de encontro entre artistas e fãs por meio virtual, até para incentivar que as pessoas realmente não saiam de casa e fiquem, né? Está aí rolando fenômenos como as lives sertanejas, as lives de marcas, lives do seu vizinho, lives dos seus amigos e os próprios encontros, né, que os amigos fazem, né, em plataformas como o Hangout, como o Zoom, famigerado Zoom, entre outras que estão por aí. Um dado que eu trago, inclusive publicado no nosso glorioso B9, o aumento, né? O Instagram anunciou um aumento aí de 70%, né, na ferramenta de live durante o mês de março, né? Já indica que muito mais pessoas passaram a fazer uso desse recurso dentro do Instagram. Você já tem uma base muito grande, então 70% a mais aí de pessoas utilizando esse recurso, realmente você tem uma explosão deste comportamento, não é mesmo?
Ah, sim. É, também, tipo, você tá trancado em casa, né? Você vai fazer o quê?
Ah, tem pois bastante coisa pra fazer.
Você vai fazer live, cara. Gabriel. Fazer live. Faz as coisas fazendo live.
O que ocorre é que, no meu caso, por exemplo, eu estou fazendo muitas lives a trabalho. Porque o que é a reunião, a videoconferência, se não uma live do que todo mundo do seu trabalho está fazendo naquele momento?
É uma live PVT, entendeu? Uma live restrita, uma live apenas para convidados.
Aliás, nessa pira de live, o meu escritório começou a fazer, tipo, tem uma sala que as pessoas ficam lá quando elas se sentem sozinhas. Cara, que horror.
É mesmo?
É opcional, mas se você quiser, você entra lá e fica com a galera. Era do trabalho, trabalhando numa live, mas o que eu não sei, eu me sentiria meio tipo, mano, sabe?
Você já testou isso, Thales?
Ah, não, eu não tenho, eu gosto de ficar isolado. Então, tipo...
Não, mas você poderia fazer isso pelo teste empírico, né, de saber como é a live corporativa, entendeu?
Não, eu tô feliz na minha, trabalhando. Eu fecho as coisas e programo, só apareço em reunião que eu preciso aparecer, tá ótimo.
É, eu realmente fico espantado, assim, não apenas com a questão de as pessoas estarem fazendo live porque eu sei que elas estão desocupadas, mas é principalmente com o número de pedidos de live, né? Então, o que nós temos agora é que todos os clientes, né, descobriram aí o recurso da live. Era uma coisa que já acontecia e muito eventualmente aí nos planos de comunicação digital, mas que de repente viraram aí uma espécie de panaceia. Ou, né, para quem é mais antigo nessa indústria vital, virou o novo viral. Uma série de clientes dos mais variados tipos têm pedido lives e de assuntos muito pouco relacionados aí a sua marca, os seus produtos ou até a proposta da empresa, porque é um momento que a galera tá meio que pouco se fudendo aí para determinadas categorias de consumo, né? As pessoas estão muito preocupadas se vão ter emprego no mês que vem, se vão ter dinheiro para se manter e se vão poder consumir as coisas básicas, aquelas coisas que a gente precisa, que hoje em dia se restringe aí basicamente a comida e álcool em gel. E aí, né, as marcas entrando aí com propostas de relaxem, vou aqui fazer uma yoga, vou aqui fazer um ASMR, vou aqui fazer uma conversa de bem-estar, me soa um pouco exagerado, né? Mas está acontecendo, está rolando neste momento, muita gente competindo por atenção aí em lives diversas. Eu acho que até tem mais live do que obviamente o ser humano possa assistir, o que pode estar até frustrando certas marcas aí em relação a resultados, por exemplo.
Enquanto isso estimular as pessoas a ficarem em casa, por mim tá tudo bem.
Ah, e também, já diria o velho ditado lusitano, antes um gosto que um tostão no bolso, né? Você tá mal, né?
Tá certo.
Todo mundo aqui viu os melhores momentos da melhor live de todas.
Qual é a melhor live de todas?
A do Bruno Marrone.
Que o Bruno representou o ser humano médio ali depois da cachaça, né?
Cara, e ele não é o único, na verdade, né? Essas lives sertanejas viraram uma espécie de categoria, né? Porque não basta, desculpa aí quem gosta, mas não basta a música ser ruim, eles têm que ainda estar muito cachaçados. E assim, independente da questão da música, tornou-se até uma espécie de sinônimo. Uma live sertaneja vai ter o quê? Música lá desses brother, mas vai ter muito álcool. Tem óbvios patrocinadores, empresas, né, ligadas a este ramo, mas também tem outras empresas.
Meu amigo, olha, nós nos divertimos tanto com os melhores momentos dessa live que em algum momento a gente resolveu deixar essa live passando. Cara, às vezes eu achava que tava entrando num comercial do YouTube, mas não. Acho que, sei lá, pra cada música tinham 3 comerciais. E, assim, sei lá quem fez isso, não quero nem entrar nesse mérito. Mas, olha, aquilo ali é propaganda raiz.
Mas, cara, é que aquele momento do Bruno falando, velho, Marrone, eu te amo, cara. Daí ele fala só, eu sei. Se fuder. Ele claramente é sem saco de lidar com o bêbado.
O Marrone muito constrangido, pedindo socorro.
Mas, cara, não foi a única. Não foi a única live constrangedora. A que está mais famosa, na realidade, aqui são as duas lives aqui feitas pelo Gustavo Lima, que é outro cantor que eu desconheço a maior parte das canções, mas que é muito famoso por aí, bom pra ele, viva o sertanejo muito longe de mim. E esse cara,
O Gustavo Lima é aquele que mora, tipo, que a casa dele é tipo um mapa do Diablo.
Não sei. Não faço ideia, cara.
Vou até pesquisar.
Parece que é uma casa bizarramente grande, com um monte de coluna grega na entrada.
É, deve ser esse cara aí. Só que ele passa boa parte da transmissão, assim, enchendo a lata. Ele enche um pouco mesmo.
Eu vi uma foto, eu entendi que ele tava cozinhando na live dele. Achei até legal. Falei, nossa, olha só, um bom formato.
Essa parte era patrocinada lá por uma marca de arroz, parece. Então ele passou muito tempo fazendo um
ele,
tal...
Ele fez um arroz?
Ele fez um arroz carreteiro.
Olha só. Vamos falar aqui, né? O cara tem que ser muito polivalente pra conseguir cantar, beber e fazer um arroz carreteiro ao mesmo tempo.
Cara, eu confesso que, assim, em certas noites mais ébrias, já me peguei fazendo matas laricas em casa, que incluíram aí, não exatamente o arroz carreteiro, mas pratos muito parecidos, né?
Mas você estava entretendo milhões de pessoas ao mesmo tempo.
Não estava. Mas, aparentemente, ele também não estava, nesse momento, entretendo, de fato, as pessoas. Ele só estava bebendo e cozinhando, entende? E, obviamente, não sou eu que tô falando que essa parada é problemática, é o Conar que agora tá falando que essa parada é problemática, que até resultou aí numa manifestação do cantor, dizendo que não ia mais fazer lives, porque ele não podia ser autêntico, né? Ele não queria ser censurado no caso de uma live. E é meio bizarro, né? Porque, de fato, como você tem muitas marcas por trás aí, nesse caso do sertanejo, muitas marcas por trás, é até meio complicado você poder falar que, ah, sim, claro, libera aí, bebe. Fora o número de menores que assistem essas lives, né? Porque essas lives não têm restrição de idade.
Sim, e quem ele ajudou a eleger também, né? Mas...
Ah, não, mas isso aí é outra questão, entendeu? Isso aí é aquela coisa... Eu entrei numa discussão aí, de certa feita, porque justamente mencionei esse ponto, e aí alguém falou, mas você não pode com que associar uma coisa ou outra. Eu falei, não, eu por enquanto tô só falando desse péssimo gênero musical. Tem quem gosta, quem gosta, eu não gosto. Mas, tipo, o fato do cara votar no Bolsonaro é só mais um fator desabonador, entendeu?
Acabei de fazer a checagem dos fatos aqui. A casa dele, de fato, parece um mapa do diabo. Nossa, é muito grande, velho.
E, assim, eu entendo...
É a galera que é contra a meia entrada.
É, eu entendo que as pessoas estão se adaptando aí a esta mídia e tudo mais. Tem vários artistas, na realidade, que estão fazendo lives ou até programas de TV que estão utilizando, né, a estética das lives para se manter. Se você pegar jornais como tipo Globo News, CNN, né, é um tal de transmite ligação de Skype, Hangout daqui e acolá.
Ah, mas também você vai obrigar a pessoa a ir pro estúdio se ela não precisa?
Exato, no que estão fazendo certo. E até outros programas de TV, então, por exemplo, você tem programas de discussão futebolística. Eu sei que não tá tendo futebol nesse momento, mas existem lá os programas ao vivo.
A discussão tá que tá.
A discussão
continua viva. Ontem eu tava dando uma zapeada na TV a cabo, eu vi uma reprise e tá rolando a discussão. E a discussão é sobre voltar a treinar.
É, mas é isso. Se você pegar... Você sabe que os programas esportivos, meu caro Gabriel Prado, eles têm esse momento de hiato do futebol todo ano.
Sim. Né? já comentamos isso no Mupoca.
Exato. Então, assim, em janeiro, os caras são uma fábrica de pauta e notícia bomba e tudo mais, e que tá acontecendo agora na pandemia sem a perspectiva de isso acabar. Então, os caras estão... A gente está elevando a criatividade da crônica esportiva a fatores exponenciais.
Sim, então, e as redes sociais estão ajudando muito os jornalistas nisso, porque... Acabou virando uma cobertura de o que tal atleta fez uma live fazendo alguma coisa.
Pois é. Novamente aí corroborando para essa grande pandemia de lives que estamos vivendo. Porque os atletas já estão acostumados a fazer lives.
É É atleta acertando bolinha de papel no lixo, é atleta fazendo embaixadinha com papel higiênico.
Pois é.
É atleta dando dica de mindfulness.
Isso é coach, desculpa. Mas é tudo que eu queria ouvir nesse momento, é a dica de um atleta bem sucedido para tornar a minha vida mais feliz.
Aliás, né? Eu não sei se eu cheguei a mandar isso para pauta, mas ele, Ronaldinho Gaúcho, sabe o que ele fez ontem?
O quê?
O que ele fez ontem?
Vocês sabem que ele está em prisão domiciliar num hotel no Paraguai, né?
Sim, estou ligado.
Ele participou de uma live.
Olha aí.
De um grupo de pagode, que eu não sei dizer qual é.
Que coisa maravilhosa.
Você solta.
Mas realmente, é uma pandemia.
É uma pandemia, está acontecendo. O grande número aí de artistas ou celebridades, ou até subcelebridades, que estão descobrindo o valor de afazeres, né? Como lavar louça, como limpar a casa, tem sido incrível, assim.
Como live assim? Não, grupo... Pera, me explica isso melhor. As pessoas fazem live disso?
Não, fazem live pra falar que, nossa, eu estou tendo dificuldades nesse momento, que é descobrir que tem que lavar louça.
Ah, assim. Teve uma live da Bruna Lombardi, alguma coisa.
Qualquer uma dessas aí.
Ela fez um vídeo passando um pano.
Pois é, o pessoal tá realmente descobrindo aí a riqueza do
pano literal ou passando pano metafórico?
Não, passando pano literal.
Pra quê, velho?
Porque ela tá aprendendo algo de valor, então ela acredita que ela precisa compartilhar aquilo numa live, porque é dessa pandemia que nós estamos falando, meus amigos. Estamos tendo uma pandemia de pessoas querendo compartilhar descobertas que, na verdade, teriam que ser tarefas corriqueiras.
E o problema disso é que, de fato, é contagioso, né?
Pois é muito contagioso.
Não bateu...
Não foi mordido, mas parece que é bem contagioso mesmo.
Não bateu uma vontadezinha de fazer uma live, não?
Não, eu falo com os meus amigos, né? Como estou falando aqui com vocês nesse exercício quinzenal que fazemos, tem alguns amigos que eu falo, né, aí semanalmente ou quinzenalmente e tudo mais. Então, eu tenho alguns amigos, né, com quem eu tenho falado, mas eu ainda não me propus a fazer uma live. É possível que até o fim da quarentena, já que ela vai durar aí um bocado, é muito possível que isso aconteça. Eu não quero cuspir pra cima, entendeu? Eu não quero, de fato, dizer desta água não beberei, porque é muito possível que eu beba. Até porque é um período que esse hábito está sendo muito incentivado, e a gente até tem que falar um pouquinho disso, que não é só nos famosos, né? Em todas essas lives está rolando aí um consumo excessivo de álcool, né? Por parte das pessoas.
Bom, o meu consumo, ele pode estar excessivo ou não, cabe aí a régua que vai medi-lo, mas ele, por enquanto, é um consumo privado.
Tá certo, não vai fazer uma live abrindo cervejas e coisas, cachaças e coisas assim.
Não, mas se eu for fazer live, eu vou fazer live de coisas mais... coisas que o meu fandom pode estar mais interessado do que me ver bêbado.
O que o seu fandom estaria interessado, caro Gabriel?
Não sei, mas eu vi uma live um dia desses que eu fiquei... Eu vi que ela estava rolando e eu achei genial. Chico Barney cortando o cabelo.
Chico Barney cortando cabelo. Vamos falar das lives de Chico Barney, porque Chico Barney cortando cabelo, e ele já prometeu uma live do José Carlos Pagode, o seu cachorro.
Tomando banho. Eu não sei se rolou.
Tá prometida aí, eu vi os tweets.
Mas eu achei genial.
É um grande comunicador.
É genial, e porque poucas pessoas percebem a ironia.
Como assim? Ele não tem cabelo, enfim...
Foi uma crítica à pandemia.
Chico Barney, ele de fato, ele é um grande comunicador, ele conversa em várias camadas, não é mesmo? É uma pena, eu gostaria de estar acompanhando com mais afinco o Chico Barney nas redes sociais, mas eu mutei a maior parte das palavras relacionadas aí a Big Brother Brasil, então ele sumiu basicamente do meu convívio. Né? Mas fica um abraço aí pro Chico Barney, caso ele esteja ouvindo esse programa.
Ele não ouve, né? Ele não gosta de mufoca. Ele acha que
é mufoca
uma arte menor.
Tá certo. O negócio dele é televisão.
Mas sabe quem ouve mufoca?
Quem?
Boninho.
Boninho ouve mufoca. Bom, Boninho, eu...
Um abraço aí pro Boninho.
Que esteja dando tudo muito certo aí no, nas coisas, né? Que seja. Que quem tiver que ganhar, ganhe o troço aí.
A live inaugural, né? Do século XXI, né?
Tá aí uma boa metáfora pra coisa, porque de fato as pessoas estão vivendo o seu próprio Big Brother, né? Trancadas em casa, sem poder sair, com câmeras 24 horas, né, disponíveis para que elas transmitam qualquer bobagem. Porque, cara, se estamos aí na 20ª edição brasileira de um reality show em que as pessoas ficam a maior parte do tempo fazendo porra nenhuma, e você pode ficar assistindo isso 24 horas por dia, por que não, né, já ir treinando, né, para o caso ficar um dia famoso, né, e ficar aí com a câmera apontada para você mesmo, fazendo nada aí durante tanto tempo.
Bom,
eu realmente é algo para se pensar, hein?
Recentemente eu percebi que o Big Brother surgiu mais ou menos na mesma época em que o The Sims. Então, era o zeitgeist da época.
Sério? The Sims é o quê? 98?
The Sims, se não me engano, ele é de 2000 e o Big Brother, o formato, é de 99.
Bom, se você pegar que The Truman Show é um filme aí mais ou menos de um pouquinho antes que isso, e já falava sobre
The Sims foi lançado em 4 de fevereiro de 2000.
Caramba. Não, como eu falei, The Truman Show é um filme que fala muito sobre, né, fala sobre esse cara cuja vida inteira dele é um reality, né? Só que ele não sabe. Eu confesso que nessa quarentena, o filme que eu mais assisti, teve um filme que passou o Notting Hill aí na lista de mais assistidos na quarentena, que é o Rocketman, o filme sobre o Elton John.
Eu assisti antes da quarentena.
Não, eu também assisti antes da quarentena, mas durante a quarentena já foi assistido mais 2 ou 3 vezes.
Eu assisti vindo pra cá, quando eu tava mudando em outubro.
A primeira vez que eu vi foi no avião também, Thales. Então, estamos aí.
Nossa, bons tempos, hein?
Oi?
Bons tempos que a gente podia ficar apertado no avião vendo filme ruim.
Eu tinha toda uma coleção de filmes que eu deixava para ver no avião. Deixava para ver alguns Oscaráveis no avião, porque eu falava, vou ficar 10 horas aqui, dá para ver 3, 4 filmes, né?
Ah, dá. Você dá aquela corridinha e vê todos os filmes, né? Eu assisti Rocketman e Ad Astra, que Ad Astra é um ótimo filme, na verdade.
Teve um Oscar que eu vi, acho que todos os filmes no avião, porque foi aquela vez que eu fui ao Japão.
Ah.
Assim, o que não falta é tempo voando para ver filme, assim.
Nossa, caralho, não falta mesmo.
E aí foi uma coisa louca. E agora a gente tá meio que na mesma, em casa, né? Com uma tela melhor, né? E podendo ver filmes aí fantásticos.
Falando nisso, eu fico imaginando como é que vai ser, assim, é um baita de um problema de gente branca, isso que eu vou falar agora. Mas como é que vai ser o cinema? Como é que vai ser a indústria do entretenimento até o fim do ano ou no ano que vem, já que ninguém tá gravando nada?
Como é que é?
Ué, as produções que tá todo mundo de quarentena, certo?
Sim, certo. Então,
filmes, séries, novelas e o escambau não estão sendo gravados.
Não estão.
Então, quando a coisa voltar à normalidade, a gente sabe que vai ser no mínimo em setembro.
Aham. Uh-huh.
Que vão começar a voltar a produzir. Isso vai criar um hiato de lançamentos.
Mas o hiato de lançamento já está sendo agora, porque muita coisa vai ser lançada que foi represada.
Tem muita coisa represada que vai ser lançada.
Isso.
Mas.
E aí, quando já puderem lançar, as outras coisas já vão estar em produção, já vão voltar à produção também, né? O hiato de lançamentos a gente vai sentir agora, de fato. Tipo, acho que só tem um filme.
Não, né? Mas sabe o que acontece? Não existe vácuo de poder. Quem está ocupando esse hiato?
Quem? As lives.
É isso.
Olha aí, Gabriel sempre sábio, sua sapiência aí. Não apenas lives, né? Porque o produto filme caseiro, que já fez grande fama aí com o YouTube... há muitos anos, né? Ele continua sendo o tipo de produção fácil de fazer, que a pessoa não precisa ter grande ambiente tecnológico, não precisa ter mais pessoas envolvidas, né? E ela consegue, de alguma maneira, colocar ali a opinião dela, ou enfim, falar do que ela quiser.
Ou ganhar muito então, dinheiro em cima de gente parada.
Sim, exato. Então, no caso...
E essa indústria continua a pleno vapor.
No caso, o que dá para ver é assim, a TV se adaptando a transformar todos os seus apresentadores em youtubers, né? Se vocês virem a mesa do Galvão Bueno para ele aparecer de casa transmitindo lá no dia da transmissão da Copa de 2002 na TV Globo, ele assistindo inclusive essa final numa TV de tubo para que ele assistisse essa final sem nenhuma distorção, como foi transmitido.
Por favor, você não ofenda a TV de Galvão Bueno. Aquilo não é uma
TV... Eu não tô ofendendo ninguém.
Aquilo não é uma TV de tubo, aquilo é uma TV de projeção. É uma tecnologia completamente diferente.
Olha aí.
Mas não deixa de ser uma tecnologia compatível com a idade do senhor Galvão Bueno. Ele também tem um fax na mesa dele, não sei se vocês repararam. Que é a mesma desculpa de todo mundo que mantém um aparelho de fax em casa. Ah, mas eu uso como telefone. Tudo bem, é um telefone com fio. Isso. É uma linha fixa.
Cara, aquilo custou uma grana preta na época.
Ele declarava no imposto de renda aquela linha.
Exato, eu acho difícil que ele queira se livrar de fato, né, do aparelho, que foi tão caro. E, eventualmente, existem coisas que ainda pedem que você envie um fax aqui a colar. Entendeu?
Tipo o quê, velho?
A Apple não tinha isso aí, Thales?
Não, não, não pede mais.
Não, alguém tava reclamando agora que tinha uns protocolos de saúde no estado de Nova York que pediam que você enviasse fax.
Você pode mandar pra algumas internet coisas. Fax hoje em dia.
Olha
só. Pois é. Que tecnologia, né? Acho que veio pra ficar, né? Esse negócio de internet.
Ah, total de internet, sim. Cara, é que tem uma cena no Quase Famosos que vai ficar pra minha vida inteira, que é o cara descrevendo fax pro moleque repórter. Tipo, mano, você manda uma página a cada 2 minutos. Tecnologia foda. Tipo, o cara fascinado.
Mas era fax no Quase Famosos?
No Quase Famosos era tipo a época da invenção do fax.
Ah, tá.
O moleque podia mandar o trabalho dele por fax, era um bagulho mega novo.
Realmente era a sensação você poder mandar... Né, um arquivo num tipo de qualidade pior que a Xerox por telefone. Era sensacional.
Sim, é que daí você manda na hora, né? Você não precisa esperar o correio. De certa... Não, assim, cá pra nós, se você tivesse nos anos 70, seria legal ter fax. Seria uma coisa mágica, né?
É que naquela... você tem que entender que o fax surgiu numa sociedade de pleno emprego e de pouco subemprego. No Brasil, jamais o fax poderia ter surgido, porque ele automaticamente seria substituído por motoboys, que mandam o documento na qualidade que você quiser, rapidíssimo, na mesma velocidade do fax, em qualquer canto da cidade de São Paulo ou de uma grande capital.
Sim, mas aí você quer mandar pro outro lado do país, vai demorar uns dias.
Ah, mas aí, meu amigo, aí são outros 500.
É, mas a questão...
Fax você geralmente envia pra aqui, pra... Os fax que eu tive que mandar na vida nunca foram num raio maior que 30 quilômetros.
Nossa, você teve que mandar fax?
Ah, tive que mandar algumas coisas em fax, geralmente documentação, que também, novamente, valia muito mais a pena, tipo, arrumar um aparelho de fax, contratar um motoboy. Era melhor contratar um motoboy, sempre foi. É, acontece, meus amigos, você, né, ser dessa geração entre gerações, né, às vezes me acomete com esse tipo de coisa, tipo, ter usado fax. Pra você ter uma ideia, antes de existir o tal do Kidzania, que existe lá no Shopping Eldorado, para que as crianças possam brincar de ter profissões, existia antes o Parque da Mônica naquele lugar, com uma seção onde você também podia brincar de certas coisas. Eles te ensinavam o mecanismo de funcionamento de alguns aparelhos muito importantes ou assim, de alguns serviços muito importantes. Por exemplo, lá você aprendia como mandar uma carta pelos correios, e aí você podia mandar por lá e recebia essa carta em casa. E você era ensinado no Parque da Mônica, nessa oportunidade, a mandar um fax para um outro aparelho.
Nossa, é, eu apaguei isso da minha cabeça, só lembro da Casa do Louco e da Casa do Penadinho.
Não, mas tinha um setor lá que realmente ensinava a criançada dessa época aí, gloriosa, né, 80/90, a enviar fax.
Eles também tinham um bagulho que você pintava digitalmente as coisas.
Isso, uma espécie de paintbrush.
Sim.
do passado.
Ah, é que era tão mágico. Eu lembro de uma vez que eu vi no shopping um computador com Paint. Eu achei a coisa mais incrível do mundo.
É, mas é incrível mesmo. É incrível mesmo.
Tipo, é meio louco, véio, pensar que as... Enfim, a gente é uma geração de transição, né? A gente tem muitas coisas estranhas, tipo disquete.
É verdade. Mas, de qualquer maneira, é... Lives, né? A gente tava falando sobre
lives. Yasudo, você... O pequeno Luizinho lá no Parque da Mônica, passando um fax fora do banheiro, você imaginou... Você imaginaria um mundo hoje onde qualquer um pode fazer uma live de casa?
Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que isso estava escrito, né? É, já tava, eu já nasci após o sonho de Steve Jobs, por exemplo, de colocar um computador pessoal na casa das pessoas. Computadores não eram aparelhos para se ter em casa. E ele falou, não, eu quero que cada americano, cada ser humano tem um computador em casa. E hoje as pessoas têm aparelhos melhores que aqueles computadores, muito menores que aqueles computadores no bolso.
Computador é muito individual hoje, né? Para muita gente.
É, exatamente. Sim, sim. Você tem, né? Existiu o tempo do computador da casa para termos hoje computação pessoal de fato, né? Seja via celular, seja via computador pessoal, seja via laptop, tablet e afins. Ah, sim, e aí cada um, né, tem uma câmera dessas apontada para você, quando não duas, né, para poder justamente aí abrir uma live e dizer as suas angústias ao mundo. Porque no fundo, meus amigos, blog, podcast, YouTube, Instagram, agora live, no fundo é isso. Estamos apenas dividindo nossas angústias para com este mundo que nos cerca.
Palavra da salvação.
Profundo, né? Profundo. É isso. Eu não vou culpar ninguém por estar com vontade de fazer uma live. Até porque tem lives que são realmente produtivas. Tipo, encontrar os amigos tem sido muito bom nesse momento, por esse intermédio aí da tecnologia. E por que não encontrar também, por exemplo, nossos ouvintes, que é um exercício que a gente fez, né, e fazia... pessoalmente, ou né, quando fizemos aquele Mupoca ao vivo, etc., por que não, né, poder prover isso numa live, por exemplo, que você vai precisar de um ambiente maior do que apenas meia dúzia de gatos pingados num Zoom. Então, pode ser que aconteça. Como eu disse, eu não quero aqui cuspir para cima, mas eu só queria comentar, e a gente, o Mupoca serve como uma espécie também de crônica do momento, né? É que está acontecendo uma efetiva pandemia, que as pessoas estão aproveitando o tempo, né, para brincar aí de se transmitir.
E tem aspectos interessantes. Vai, agora indo para um lado mais. Tem aspectos interessantes, sei lá, artistas menores mantêm contato com um contato que eles tinham nos shows, né?
Sim,
é
verdade.
É importante para. Pra todo mundo que... Eu imagino que pra alguém que trabalha com entretenimento. Eu tô o mais longe possível disso, mas tipo...
Não, com certeza. Tem boas iniciativas nisso tudo. Essa live das lives, por exemplo, ela juntou dinheiro pra poder doar aí pra pesquisas, pra atingidos da Covid e tudo mais. Tem outras lives fazendo a mesma coisa. Você tem gente que, por exemplo, pega, vai fazer uma transmissão de live, levantar fundos pra manter... comércio local aberto, para manter alguns empregos aqui e acolá. Então, assim, de certa forma, mantém a roda girando. Eu não vejo negativamente, é só muito engraçado que tudo tenha virado live. E quando eu falo tudo, aí entram justamente as pessoas que querem surfar a live pela live. A live, na verdade, é uma ferramenta para manter as pessoas conectadas, né, com um assunto, com uma causa, com uma pessoa, com enfim, com o que ela quiser se conectar. É muito difícil tentar explicar, né, por exemplo, para o gestor de uma marca que, olha, talvez as pessoas estejam cagando para tua marca neste momento.
Porque, o ego, né?
Porque as pessoas estão aflitas com outras coisas, entendeu? É possível. Eu tenho tentado me manifestar dessa maneira enquanto publicitário que sou. Gabriel Prado, eu sei que deve estar na mesma angústia. Mas é isso. Está acontecendo. Temos um momento aí frutífero para essa contaminação rolar livre, leve e solta.
Vamos fazer a nossa live. A gente pode ficar jogando videogame, falando merda. A gente pega um jogo velho e joga os três.
Olha que beleza.
Olha, do meu lado, eu não pretendo sair de casa nunca mais. Porque eu tomei um amor, assim, por ficar em casa. E acho que meu sistema imunológico se acostumou com a minha casa e sair é correr risco de vida.
Agora que eu peguei o traquejo de pedir fazer o mercado online, eu não sei se eu quero pisar no mercado de novo, na real.
Cara, eu tô tendo sérias dificuldades com o mercado online, eu vou confessar. Não é uma questão de
fax, né, Yasuda, então...
pois é. Mas não, é muito pela... tipo de produto, tipo, como o produto é escolhido. Eu gosto de comprar coisas em natura e é muito complicado essa parte de pedir para a pessoa mandar o que ela tiver de melhor disponível. Então, eu ainda tô... E principalmente, todos os pedidos, os caras erraram alguma coisa.
Ah, sim, isso é normal.
Trazem, ou simplesmente ignoram o produto, mas nem avisam. Né? Tipo, tem que abrir chamado, disputa e... essa porra demora.
Eu não tive problema ainda não.
Os que eu tive... pra mim normalmente falta, mas daí não. Você abre a disputa, eles te devolvem o dinheiro, depois cobram certo.
Aqui demora um pouquinho. Então, aí no fim das contas... Aí, por exemplo, ontem, como eu tava falando pra vocês, eu saí pra fazer compras ontem, antes, eu tava falando antes do programa, saí pra fazer compras ontem, e foi um momento agradabilíssimo. Primeiro porque o mercado tava vazio, então fui num horário... né, em que poucas pessoas estavam circulando, que foi bom. Eu fui todo paramentado com máscara, com álcool em gel, escambau, também para evitar, né, se eu tiver contaminado, passar isso à frente. Aproveitei para fazer uma boa compra aí, para ficar um bom tempo sem precisar ir a um mercado maior, né, para comprar certas coisas, só coisinhas que vão acabando aqui a colar. Aí dá para resolver nos mercados mais próximos, os menores. E principalmente, sabe, poder ir lá escolher frutas, escolher verduras, ver, né, a carinha delas, o que tá melhor, trazer as coisas mais frescas, ver a geladeira se recolorindo novamente. Então tudo isso foi um momento muito agradável e pude fazer isso não só para mim, como também para a casa dos meus pais, né, para não obrigá-los a sair, porque eles já são mais velhos, aquela coisa toda. Então, abasteci tanto a minha geladeira quanto a deles, né, nessa compra. Então, foi uma compra bem volumosa, mas foi muito agradável fazer isso. Né? Eu acho que o app ainda... O app é muito bom para conveniência. Assim. Conveniência é, sabe, 80% das coisas geralmente que você precisa. Uhum. Quando acaba seu sabão em pó, quando acaba seu papel higiênico, quando acaba massa, enlatado, qualquer coisa desse tipo, putz, esse mercado resolve, que é uma beleza. Quando a gente pensa em feira, né, hortifruti, carnes, laticínios, aí eu já tenho minhas dúvidas.
É que eu consegui aqui, eu tenho o meu cara da carne... Uhum. Eu tenho o cara do pão, que na verdade é uma mina, é a mina do pão, o cara da carne.
Mas, de qualquer maneira, para a gente arrematar essa live, eu acho interessante o que está acontecendo, né? Não deixa de ser engraçado, ou pelo menos icônico, né? A gente notar a linguagem que está se desenvolvendo nessas lives, né? As pessoas, como elas estão com tempo para poder explorar, quanto mais tempo elas conseguirem enrolar ou enrolarem as pessoas, né, dentro de uma live, melhor, porque no fundo, as pessoas realmente estão ansiando por esquecer um pouquinho. Toda a angústia que está sendo viver essa pandemia. No caso de coronavírus mesmo.
Eu fico pensando um pouquinho para frente, sabe? O que, que isso aí vai impactar a indústria do entretenimento como um todo? Porque a gente teve aí, nos últimos, sei lá, 10 anos, surgimento dos youtubers, os youtubers... por mais audiência que eles tenham, e por mais que o YouTube tenha mais audiência que toda a TV a cabo brasileira combinada, eles nunca concorreram diretamente com a TV nesse aspecto, né? De grade, de horário e de atenção. Mas, ao passo que toda a indústria do entretenimento, inclusive a TV, começa a adotar o streaming, e para as pessoas tá tudo bem, eu fico pensando como é que vai ser daqui para frente, sabe? Essa questão das megaproduções, do cenário impecável, sabe?
Eu acho que você tem um ponto, e eu vou além, né? Eu acho que você tá fazendo as pessoas se acostumarem a ver os eventos que estão acontecendo agora pela internet. Sim. Quando a gente voltar e, por exemplo, estava tudo muito engatinhando ainda, a questão de você poder ver jogos de futebol, grandes finais, grandes marcos, né, via um streaming, né, acho que vai realmente trazer um impacto grande.
Tem campeonatos, é o Paulista, que é a torcida única. Então, já tem essas merda aí, então qual que é a diferença de ir no estádio, sabe? Tipo, o esporte que eu acompanho com mais afinco, que é a Fórmula 1, sabe? Puta, quem vai em autódromo é tudo uns ricos snob, foda-se quem tá lá, sabe? O piloto mesmo não ouve nada de dentro do carro. Então,
Mas aqui eu tô pensando muito no que você comentou sobre o impacto para a indústria, porque o evento em si ainda vai ter, sei lá, 40 mil pessoas que podem ir lá. Mas no caso da transmissão de um jogo de futebol, até aqui estava sendo muito experimental. Sim. Você ter plataformas como, por exemplo, o Facebook transmitindo um jogo de Libertadores, como o DAZN, por exemplo, transmitindo Copa Sula Miranda, esse tipo de coisa, ainda está naquele passo de... Ainda não é grande como a TV. E talvez você tenha um ponto, isso pode sair dessa muito
Sim,
maior.
Até os shows, até as megaproduções, sabe? Mesmo essas que a gente sabe que não são só os caras lá dentro, essas lives de sertanejo aí, que tem uma puta produção por trás... Ainda assim, é uma produção muito reduzida e para esse público tá tudo bem.
De fato, tem muita coisa para acompanhar, mas eu acho que vale a gente continuar de olho, assim como o outro exercício que a gente propôs aqui no programa passado, que foi falar um pouquinho do mundo que vem aí pós-Covid, várias coisas. Tem muita coisa para a gente continuar observando, não é mesmo? É parte do nosso exercício poder falar um pouquinho do que a gente acha que vai acontecer, mas obviamente a gente não vai acertar tudo com muito afinco e tudo mais, porque tem muita coisa ainda para rolar. Mas são coisas que eu realmente gostaria de continuar observando até onde vai. Eu acho que traz aí algum frescor aí para a indústria, traz principalmente mudanças até no trato como marcas envolvem parceiros comerciais e como elas fecham esses contratos, que são coisas que já vinham se acelerando no tempo de internet, né? Você pular, por exemplo, uma agência de propaganda para veicular publicidade. E isso continua, né?
Especialmente em podcasts.
Especialmente, entre outras plataformas. Então, você tem muita coisa acontecendo mesmo. Eu acho que vale muito a pena a gente ficar aí de olho, né? E você, meu amigo, pode aproveitar, né? E continuar assistindo lives, porque a quarentena continua. A quarentena, por enquanto, não tem hora para acabar.
Vai continuar e vai ficar, né? O último parecer do governo daqui, para quem perdeu os últimos episódios do governo alemão, é que eles vão soltar aos poucos, mas mesmo assim eles não estão muito afeitos, né? Eles permitiram algumas coisas reabrirem, mas bem pouquinho.
Pois é, aqui também vamos aguardar, que agora a gente está sob nova gestão,
Sim.
né? Então também vem muita coisa, vem muita loucura por aí. Como diria o próprio Chico Barney, já muito citado nesse programa, vem muita coisa boa por aí.
Coisa boa não sei, mas que vem bastante coisa, vem.
E outro exercício...
Vocês pararam para pensar que só faz um mês?
Sim, sim.
É doido, né?
É chocante, né?
Eu tava pensando que abril tá sendo um dos meses mais longos da minha vida, esse abril de 2020.
Pois é.
Eu entrei em quarentena na sexta-feira 13 de março. Hoje é 18 de abril.
Um mês.
Um mês. 35 dias.
Pois é. E muito mais vindo por aí, não é mesmo?
Eu só queria poder contar com os serviços de bricolagem abertos, porque eu já mapeei tudo que eu preciso melhorar na minha casa.
Eu tenho umas coisas que eu deixei compradas antes da pandemia, então eu preciso agora ter o tempo de colocá-las em prática aqui em casa, mas também tá me faltando comprar uma, rematar uma coisinha ou outra. Mas isso aí também, meus amigos, olha, o que eu falo, eu tô deixando a vida em stand-by nessa pandemia também e resolvo isso posteriormente. O lance todo é, a gente quer realmente todo mundo aqui bem, vivo, então mantenha-se em casa. É, mantenha-se, se você puder, claro, e mantenha-se em casa com a cabeça boa, pode fazer live, pode fazer vídeo no YouTube, pode inventar seu próprio podcast, mas você pode fazer também, né, aquilo que a gente sempre incentiva e que nos torna, né, o que nos deixa tão relaxado ao final de cada mupoca, que é, você pode nos mandar cartinhas. Cartinhas, Gabriel Prado, cartinhas.
Temos cartinhas e mande sua cartinha, assim como nossos ouvintes mandaram. Começando aqui pela Juliana Neves, de Recife, Pernambuco, também conhecida como...
Recife.
Boa noite, mupoqueiro, sou Juliana, falo do maravilhoso país de Recife. Estou isolada há 22 dias, passamos 14 numa quarentena bem restrita após o voo que eu e minha família estávamos vindo de Portugal, ter duas pessoas com Covid-19 positivo. Vigilância sanitária nos informou por telefone. Quando acabaram os 14 dias, todos sem sintomas, entramos no isolamento normal do governo, algo mais próximo do regime semiaberto. Sou autônoma e os serviços já estavam fracos quando viajei, início de março, mas ainda tenho uma reserva financeira. Nesse tempo, já tive umas 3 crises de ansiedade, geralmente nos fins de semana, quando eu costumava sair, mas voltei a ler livros, a fazer cursos online, assisto alguns filmes com meus pais, arrumo a casa, estou desenvolvendo novas habilidades, ambigramas, treinando caligrafia, dentre outras coisas, me ocupando. Me preocupo com o esforço de quem está se isolando, que pode ser botado abaixo com pessoas que não acreditam na pandemia e no isolamento. Estão se amontoando nos bairros. Por aqui, ainda tem alguns dizendo que é exagero, que deveria liberar para os mais pobres trabalharem, com a questão que eles vão morrer de fome ou pegando coronavírus, alguns dizem. Será? Não sei se o governo de Pernambuco vai estender o período de isolamento até o final do mês de abril, mas uma boa parte da população carente está ignorando as recomendações do governo e em alguns bairros o funcionamento está normal. Sinto falta desse tipo de conversa que o Mupoca proporciona. Já estou marcando com os amigos um réveillon pós-coronavírus em junho ou julho. Vou para um rodízio de churrasco, de sushi, acho que até dar um mergulho na praia.
Olha aí, grandes opções aí para você curtir. Eu sempre que vou a Recife... curto muito aí justamente uma grande ideia de rodízio, que é aquela churrascaria que tem lagosta à vontade. Eu sempre me lambuzo nesse lugar.
Vocês acham que é desonesto pensar em abrir algum negócio aproveitando a situação do isolamento? Os cursos online parecem ser o segmento da vez nesse período, juntamente com qualquer coisa que possa ser entregue de forma digital. Lembro até de um episódio que vocês falavam sobre os e-books gratuitos para promover algum desses cursos. Vocês leram trechos de um sobre dicas para homens conquistarem mulheres.
Grande.
E aí,
programa.
Adila, parabéns ao Mupoca, pessoal do B9, bom trabalho a todos nós.
Eu sei lá sobre essa questão de negócio, porque assim, você vai naturalmente ter muita competição, né? Eu acho que o que dá para fazer aqui é ser muito sincero, se no caso ajudar algumas iniciativas com as quais você realmente se identifica. Eu estou aqui me agoniando realmente de saber como estão os estabelecimentos que eu já tenho o costume de ir, por exemplo, ou os serviços que eu costumava utilizar, né? Então, estou tentando, ainda não consegui com todos, mas estou tentando manter contato aí via WhatsApp, por exemplo, para saber como estão as coisas, para enfim, tentar identificar algum problema, ver o que ainda, no caso de compras, dá para ser mantido aí via canais digitais, mas eu não sei, assim, não é que eu acho errado, mas eu simplesmente não estou pensando em nenhum negócio agora. Eu só estou querendo sobreviver a essa crise e quero que as pessoas sobrevivam comigo.
Não é inerentemente errado você querer abrir uma coisa diante de uma realidade comercial, mas é errado você fazer coisas anti-humanitárias, digamos assim, né? Do tipo, ah, vou comprar todas as máscaras e... Cérebro, sabe? Essas coisas meio cartunescas, mas tipo, sei lá, eu acho que gente doente é uma ótima oportunidade pra vender remédio. Isso é uma bosta. Mas você fala, ah, vou oferecer curso online porque a demanda tá maior?
Ok, isso aí eu acho tranquilo. Eu só não falo pra você, meu, vai em fundo com isso, porque obviamente antes de abrir qualquer negócio, o ideal é estudar um pouco como é que estão as coisas, como é que tá o pique das pessoas, e principalmente eu imagino que para cursos online, assim, a concorrência esteja gigantesca. Muita gente está disputando a atenção das pessoas.
Especialmente nesse momento, as lives.
Muita plataforma está oferecendo os cursos de graça durante a quarentena.
Exatamente. Vamos lá.
Temos também aqui a cartinha de Luiz Pavan. Olá, envio este e-mail para dizer que adorei o programa experimental de férias. Fui escutá-lo com certo preconceito, já que consistia de áudios de WhatsApp. Mas tive uma agradável surpresa. Achei muito interessante esse formato e este se tornou um dos meus episódios favoritos do Mupoca. Espero que vocês repitam a dose em algum momento. Parabéns pelo trabalho e continuem assim. É isso.
Para você, Luiz Pavan, para você, ouvinte do Mupoca que aguentou a gente até aqui, a gente tem uma promessa de novidade.
É isso.
Né? A gente tem aqui conversado bastante sobre este assunto, sobre nós estarmos com mais tempo e eu acho que as pessoas estarem precisando, ou pelo menos nossos ouvintes mais próximos estarem querendo mais Mupoca, mais contato conosco e mais programas, mais novidades no feed, vamos dizer assim. Eu já vinha realizando um programa experimental que... Obviamente, fazer sozinho dá muito trabalho e tinha todo esse formato que a gente já tinha experimentado durante as férias utilizando o WhatsApp. Então, qual que é a nossa proposta? Que eu não sei exatamente se já vai ao ar logo depois do 111, mas a gente vai pelo menos tentar começar a partir aí do 112 para frente. A cada 15 dias nós vamos ter nosso encontro aqui no Mupoquinha, né? Na ordem, hein? 111, 112, 113.
Protocolar.
No intervalo... Na semana de intervalo, a gente vai lançar uma versão mais curta, ainda sem um nome, por enquanto, pode ser, sei lá, Mupocket, Mupoca de Bolsa, a gente vai ver exatamente o que ele vai ser, mas ele vai ser um formato mais curto, que a gente vai gravar nesse formato de áudios de WhatsApp, para ir sendo gravado durante a semana, e aí a gente arremata e lança ele com uma rápida apresentaçãozinha minha ou de qualquer um de nós três, para dizer como foi aquele áudio. Então está aqui, né, prometido que a gente vai sim fazer mais uso dessa experiência. Eu estou abrindo mão de ter lá o podcast de Assuda num canto, para termos mais Mupoca nesse momento, para termos mais áudio de Gabriel, mais áudio de Thales, mais áudio de Jéssica e Robson, que são dois queridos, e até mais participações, como de amigos que já tiveram por aqui, como Gabi, como Silvia e tantos outros. A gente vai poder aproveitar que está todo mundo com tempo podendo mandar áudios de zap e a gente fazer programas aí nesse intervalinho entre um Mupoca e outro. Então, está aí, está dita a novidade. Você que segurou até aqui, pode cobrar nas redes sociais. E é isso, meus amigos. Para você, ouvinte, que quer fazer como o Luiz, como a Juliana, mandar cartinha xingando, mandando sugestão, dizendo que ama o programa, comentando programas passados, comentando programas do ano passado, afinal, dane-se qual ano, este ano de 2020 já está perdido mesmo, não é mesmo? O endereço para você fazê-lo é o cartinha@mupoca.com.br. Você também pode falar conosco nas redes sociais, geralmente estamos mais no Twitter e @mupoca em quase todas as redes, mas não se engane, meu amigo, é um robô que faz a atualização do feed. E dito isto, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com você, ouvinte, e com vocês, meus amigos Thales Cione e Gabriel Prado, mas acho que é hora de, né, descansarmos a nossa voz, afinal garganta arranhando é sintoma e eu não quero ter medo de ter corona.
Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado, gente.
Boa noite. Vou ali para uma live.